Vamos conversar hoje nosso perfil literário diretamente de Fortaleza com Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra, autor do livro Adolfo Caminha, um polígrafo na literatura brasileira do século XIX. A obra integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Carlos, inicialmente eu queria saber como você se interessou em pesquisar Adolfo Caminha.
Eu comecei a pesquisar o Adolfo Caminha há 10 anos. Já havia o interesse na graduação, né, uma vez que ele é um autor do naturalismo brasileiro e do naturalismo cearense, né, uma vez que eu sou de Fortaleza. E comecei essa pesquisa e me deparei com algumas faces do autor, vamos dizer assim, que não eram tão pesquisadas e que não eram tão conhecidas. E aí foi exatamente por essas faces desconhecidas que eu comecei a pesquisar, né? Havia o meu interesse por narrativa, a minha graduação em história, eu tinha interesse por narrativa e especialmente pela narrativa ficcional do final do século XIX, né? Então foi por conta disso que surgiu o meu interesse em trabalhar com o Adolfo Caminha, né? Uma vez também que ele trabalhava um pouco aí das questões relativas à cidade, né? Mostrando as representações da cidade, especificamente Fortaleza e do Rio de Janeiro, no final do século XIX, que é um período que me interessa.
Você faz um caminho por várias facetas do escritor, entre elas sobre as ações políticas dele. Você poderia falar justamente dessas ações políticas?
Certo. Essa atuação política do Adolfo Caminha é uma atuação política comum a muitos homens de letras do final do século XIX, né? Especificamente em dois movimentos que foram importantes para a passagem do século XIX para o XX no Brasil e também da nossa passagem da monarquia para a república, que foi a abolição da escravidão e a própria república, né? Então ele, assim como outros homens de letras, ele vai se engajar nesses dois movimentos. E esse engajamento dele nesses dois movimentos vai ter também uma representação desses movimentos na sua obra, né? E aí ele vai, por exemplo, trabalhar no romance Bom Crioulo, que é o primeiro romance em que a gente tem uma personagem protagonista negra, né? E também homossexual. Então ele já tem assim essa visão, isso vem também um pouco da influência do naturalismo, né, que focava nessas personagens incomuns para a época, né, e também da sua vivência como um homem que acreditava no movimento republicano, no movimento republicano que era comum, uma crença comum aos homens das armas, né, porque Adolfo Caminha era um marinheiro formado pela Escola de Marinha, pela Escola Imperial de Marinha. O que era muito comum entre esses homens, né, essa crença na República como vamos dizer, um movimento político que levasse o Brasil aí para uma nova situação diferente da que então se vivia, né? E também a crença na liberdade, né, eram homens de uma formação humanista, uma formação técnica, né, e que cujos valores, né, não se encontravam com os valores, por exemplo, da escravidão. Então ele vai atuar especificamente nesses dois movimentos, né?
Você também enfoca o lado dele como editor de publicações, como o Diário e a Nova Revista. Você poderia falar sobre essas edições?
De fato, esse material ele é conhecido muito pouco até entre os pesquisadores do final do século XIX no Brasil. Isso foi uma das coisas que eu destaco da minha tese, foi exatamente ter a possibilidade de trabalhar com esse material. O Adolfo Caminha, ele tem um artigo em um livro dele que chama Cartas Literárias, em que ele faz uma série de reclamações e de questionamentos a respeito da figura do editor, sobretudo de um editor brasileiro do final do século XIX, aliás, de um editor francês que atuou no Brasil no século XIX, assim como outros editores estrangeiros, mas que se destacou bastante, que foi o Garnier, da famosa livraria e editora Garnier, que era francês. E ele fala um pouco dessa figura do Garnier, fala de um modo pejorativo, porque a relação que ele tinha com os editores era exatamente a que os editores sempre eram os que ganhavam mais financeiramente, mais do que os atores que produziam os textos literários, né? Mas ele vai ter a oportunidade de editar um jornal que se chama O Diário, né? Aqui em Fortaleza, e também vai editar o seu último trabalho, que é a Nova Revista, no Rio de Janeiro, né? O Diário é um jornal da tarde, o que significa dizer que geralmente as matérias eram aproveitadas de jornais que saíam pela manhã, né? Era um jornal muito simples, de 4 páginas, né? Mas no qual ele tinha a intenção de trazer notícias de fora para Fortaleza do final do século XIX, que era ainda uma cidade muito provinciana. E na nova revista ele vai ter, mesmo sendo considerado naturalista, ele vai conviver com vários autores do simbolismo brasileiro, né? E aí, exatamente no final da vida dele, é um dos periódicos simbolistas, aliás, é um dos periódicos que vai receber contribuições simbolistas, contribuições também naturalistas, como ele próprio, realistas, né? E tem assim uma busca de internacionalizar a nossa literatura, porque ele começa a entrar em contato com críticos literários, sobretudo críticos literários franceses, que vão mandar seus artigos para o Rio de Janeiro e ele vai publicar, e ele também vai mandar artigos dele e de outros para Paris para serem publicados. Então já essa visão da necessidade de divulgação da literatura brasileira fora do Brasil, o que não é novo, né? Uma vez que já ocorria, sempre nessa nossa relação, até muito estudada no passado, entre França e Brasil, né? Então são dois periódicos pouquíssimo conhecidos. Na Biblioteca Nacional, no caso do Diário, há pouquíssimos números, mas eu tive a felicidade de, aqui em Fortaleza, encontrar um pesquisador local, um historiador da literatura cearense, que se chama Santos de Azevedo, que é professor doutor da Universidade Federal do Ceará e que tem todos os números e que colocou à minha disposição todos os números desse jornal, né? Então, foi uma possibilidade de enriquecer a minha tese de trabalhar com material pouco conhecido.
Qual foi a duração dessas publicações?
O jornal ele teve apenas 59 números no ano de 1892. A nova revista, ela foi publicada em 1896, o Adolfo Caminha morre em 1897 e teve apenas 9 números. Vamos dizer, uma pequena tiragem, né? A nova revista não vai ter assim, uma grande repercussão, mas como suporte, né, para essa publicação simbolista, ela funciona como uma possibilidade para esses autores que nem sempre receberam apoio das editoras, né? Os simbolistas não tiveram essa mesma recepção que autores de outras correntes ou escolas literárias tiveram, né?
Um dos seus capítulos trata do Caminha como leitor. O que você poderia falar dele nesse aspecto?
Olha, Oscar, eu escrevi esse capítulo em uma tentativa. O Adolfo Caminha, quando falece em 1897, ele foi um naturalista, considerado muito mais naturalista do que realista, do que simbolista, do que qualquer outra estética literária que ele tenha cultivado. Ele morre acometido de tuberculose, que é uma doença dos românticos. E quando ele sai para ser sepultado, a casa dele é invadida por ladrões que roubam tudo. Então eu escrevi, e aí roubam inclusive os livros. Então, diferente de outros autores do século XIX, como Machado de Assis, que nós podemos conhecer a sua biblioteca, isso não ocorre com Adolfo Caminha. Então eu fui aos livros dele procurando conhecer que marcas de leitura ele teria feito e que ele teria deixado nos seus livros. Então esse é um trabalho, quase que um trabalho de arqueologia, de ir buscar, né, pequenos indícios, né? E aí eu me apoio no método chamado Método Indiciário do Carlo Ginzburg, que é um historiador escola italiana, né, da microhistória, exatamente buscar recuperar ou conhecer, dentro das possibilidades daquilo que foi deixado esse autor leitor, né? Então, eu acho que esse capítulo ele se destaca exatamente pela metodologia, pelo modo como eu procurei buscar na obra, né, o autor que a gente infelizmente não conhece, porque ele também não deixa um diário pessoal, ele não deixa muitas, aliás, não deixa cartas, pelo menos não conhecidas, né? Não deixa uma biografia ou uma autobiografia, né? E como ele morreu muito jovem, esses registros eles são um tanto escassos, né? Registros da sua vida pessoal e, sobretudo, da sua experiência como leitor. E hoje isso se insere num movimento de pesquisa sobre a leitura, a prática da leitura como uma prática social e uma prática histórica. Então, eu acho que é aí que esse capítulo ele se destaca, pelo modo como ele foi escrito, com o objetivo com o qual ele foi escrito, né? Buscando conhecer quem é esse homem leitor do final do século XIX.
E nessa arqueologia que você realizou, o que mais te surpreendeu?
Então, o que mais me surpreendeu é que o Adolfo Caminha, mesmo sendo considerado na historiografia literária brasileira como um autor naturalista, as leituras românticas nunca desapareceram como referência, né? Então, os autores românticos, aqueles autores que, de um certo modo, ele próprio combateu, né? Combateu do ponto, veja só, do ponto de vista estético, né? Mas não do ponto de vista do valor da obra, né? Então, esses autores, eles nunca desapareceram. E, aliás, são os mais citados ao longo da obra dele, né? Seja para concordar, seja para discordar, mas são citados. O que significa dizer que eles eram obras de referência, né? Eram referências, eram leituras de referência, né? Então, quando a gente vai buscar essa arqueologia, a gente se depara com um sujeito que consegue ultrapassar essa linha de bem e mal, né? Ou essa linha de gostar ou de não gostar, e que reconhece o valor da obra artística independente de qualquer uma outra situação, né? Então, isso traz para nós, leitores, e para nós, professores de literatura, essa possibilidade, né, de, vamos dizer, encarar o sujeito autor na sua multiplicidade. Então, isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, né? Que o romantismo, que é essa escola muito um pouco anterior ao naturalismo e até mesmo ao realismo, não desaparece do foco de leitura dele, né?
Você também trata do Adolfo Caminha como crítico literário. Como você o analisa inserido naquele momento?
A crítica, realmente, a crítica literária do século XIX, ela tinha como objetivo fazer o julgamento da obra, o que nós não encontramos mais hoje, né? O século XIX, do ponto de vista da crítica literária, é marcado por muitos embates, né? Por muitas querelas entre os autores, né? E o Adolfo Caminha, ele é o que eu considero como um crítico autor, né? Ele é um sujeito que faz a crítica literária a partir da sua atuação como autor de ficção, né? Então, aquilo que ele critica, ele faz da crítica literária, além de uma forma de se colocar na cena cultural do final do século XIX, porque ele vai publicar num dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro, o que à época significa dizer um dos jornais mais importantes do Brasil, que se chama a Gazeta de Notícias, né? Para você ter uma ideia da representação disso, o Olavo Bilac tem uma crônica em que ele comemora a entrada dele como o cronista da Gazeta de Notícias. E o Olavo Bilac foi um dos autores mais festejados do final do século XIX, né? Então, o Adolfo Caminha, ele, além de fazer da Gazeta de Notícias, onde ele publicou os seus artigos de crítica literária, ou parte deles, além de fazer isso de cena, né, uma forma de estar presente nessa cena literária, ele transforma isso também em um laboratório, né? E em algumas críticas que ele realiza, aquilo que ele aponta como negativo em determinados autores, ele tenta não reproduzir nas obras dele, né? E aí essa crítica vai servir, né? Como que estar diante do público, né? Mas estar também voltado para o seu próprio fazer. Então ele é um crítico autor, né? Temos que considerar esse fato. O que não era tão incomum no século XIX. Nós vamos encontrar Machado de Assis também sendo crítico, né? E outros autores atuando como críticos literários, né? O que torna a crítica deles uma crítica diferenciada, né? E também esse é o caso do Adolfo Caminha.
Do material que você leu e pesquisou, tem alguma crítica ou comentário que você considera mais relevante para o leitor de hoje?
Olha, ele, na verdade, a crítica que ele produz faz uma crítica a um panorama literário brasileiro do final do século XIX. Né? Ele tem uma crítica ao Arthur Azevedo, né? Ele tem uma grande querela com uma figura que foi muito conhecida no final do século XIX, que foi o Valentim Magalhães, né? A gente tem que pensar que nesses embates críticos, muitas vezes os argumentos, eles fugiam da dimensão do literário e atingiam a dimensão pessoal, né? Pessoal e particular. O Adolfo Caminha foi especialmente tocado por essas questões, né? Uma delas, o fato de ele ter se unido a uma mulher que à época já era casada e casada com um companheiro dele de farda, né? Um homem do exército. Isso trouxe para a vida dele uma série de repercussões, né? E isso vai ser recorrente na vida dele. Isso aparece sempre que os críticos querem fazer alguma referência negativa à obra dele, esse fato reaparece. E aí ele teve uma das querelas lá, uma das críticas assim mais, vamos dizer que mais contundentes, com o Valentim Magalhães, que à época era um nome de destaque, né, da crítica literária e até mesmo da literatura brasileira, ou vamos dizer aí da cena literária brasileira, que inclui mais do que literatura, né, mais as relações mesmo que esses autores estabeleciam entre si no próprio campo literário.
Você fala em seu livro sobre dois eixos em Caminha, um vertical e outro horizontal. Você poderia explicar resumidamente ao nosso ouvinte o que são esses dois eixos?
Quando eu cheguei a essa figura do polígrafo, né, eu fiquei me perguntando como que esse polígrafo atuava, né? Então, esse eixo horizontal, você vai encontrar vários gêneros, o Adolfo Caminha produzindo vários gêneros literários, conto, novela, romance, ficção, conto, novela, romance, crítica literária, jornalismo literário, né? Então, isso na minha visão produz um eixo horizontal. E esse eixo vertical é quando esses fazeres eles entram em contato um com o outro. Então você vai ter, por exemplo, no romance anormalista, a presença de personagens que são críticos literários, né? Ou seja, o romance ele vai dialogar com a crítica. Você vai ter nesse mesmo romance a presença de personagens que são jornalistas. Então aí o romance dialoga com o jornalismo. E no jornalismo você vai ter artigos de crítica literária. Então aí o jornalismo dialoga com a crítica, ou seja, é como se um fazer penetrasse o outro e fosse criando, né, um movimento vertical, né, de uma contínua, vamos dizer, um contínuo diálogo ou uma contínua penetração de uma prática na outra, né? Basicamente, assim, de forma resumida, seria isso.
Na sua visão, Carlos, qual é o maior legado de Adolfo Caminha para a literatura brasileira?
Olha, eu acho que o maior legado do Adolfo Caminha é deixar para nós uma figura de autor bastante combativa, um homem que tinha a consciência do seu fazer e da importância do seu fazer, como a gente às vezes vem perdendo no final, agora nesse período, né? Então é um homem que tem a consciência da importância da escrita, tem a consciência da importância da leitura, né? Vai combater por essa importância, vai tornar essa colocar essa importância a serviço de movimentos sociais do final do século XIX, né? E apesar de ter morrido muito jovem, antes de completar os 30 anos, conseguiu produzir uma obra que, se não é vasta, né, ainda assim conseguiu tocar em questões que são ainda hoje são fundamentais para a compreensão, que ajudam na compreensão do Brasil e na compreensão do Brasil no final do século XIX. E aí a gente se surpreende, por exemplo, vou te dar um exemplo, com o livro dele, que é O Bom Crioulo, um dos primeiros a tratar, né, a ter uma personagem homossexual, e por conta de que hoje nós vivemos um momento, né, de busca por direitos de uma comunidade homossexual no Brasil e no mundo de um modo geral, ou pelo menos no Ocidente, esse livro vem sendo publicado em outros países, vem sendo traduzido para outras línguas. Então, é um livro do final do século XIX, né, escrito, publicado em 1895, e hoje já traduzido para o inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, e turco, né? Então, um sujeito que teve a coragem de, lá no final do século XIX, encarar problemas, ou encarar personagens, ou encarar questões que ainda hoje são, de algum modo, referência para nós, né? Referência para os nossos alunos, referência para nós como professores e para nós como cidadãos, né? Que estamos aí vivendo essas problemáticas do final, agora do século XX, início do século XXI.
Carlos, quem quiser conhecer mais sobre Adolfo Caminha e continuar esse bate-papo com você, é possível deixar algum e-mail de contato?
Tá, ok. Então, eu também agradeço pelo contato, agradeço à editora da Unesp pela escolha de publicar a minha tese. Gostaria, no final, de fazer um agradecimento público aos meus professores de Assis, ao meu orientador, o professor Dr. Luiz Alberto Veloso Cairo, e também à professora doutora Ana Maria Domingues de Oliveira, que foi uma das professoras que indicou a minha tese para publicação. E para quem quiser entrar em contato comigo, pode me contactar pelo e-mail carloseduardo.bezerra@gmail.com. As pessoas que tiverem interesse em Adolfo Caminha ou nessas questões do final do século XIX, eu terei todo o interesse em dialogar, em conversar, estou aberto para os contatos.
Conversamos hoje no nosso perfil literário com Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra, que é autor do livro Adolfo Caminha, um polígrafo na literatura brasileira do século XIX. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Tá, ok. Muito obrigado. Tchau, tchau.